Este é um podcast Rádio Comercial.
Debaixo.
Debaixo da Língua.
Olá, seja bem-vindo a mais um Debaixo da Língua. Eu sou o Rui Maria Pego. Lembro-me da minha convidada desta semana a entrar de skate e com muita verve na sala de produção do curto-circuito da SIC Radical há 15 anos. Irresistível, carismática, tem o coração na garganta.
Imagina, eu venho de Matosinhos, sabes? Tipo, cresci sem pai, com uma mãe cheia de sonhos que eu herdei. E de repente eu dizia em miúda, que tipo com 6 anos, ah não, eu vou ser cantora. E as pessoas, oh tão querida, claro que vais. E de repente, tipo, todas as pessoas que eu admirava quando era miúda ou adolescente ou... Sabem o meu nome?
Carolina Torres, 35 anos, explicou-nos o que era um cão muito mau e um psycho killer no talent show Ídolos, e desde aí levou a sua energia via televisão até milhares de casas, fosse no curto-circuito, em múltiplos festivais de verão ou no Fator X. Como atriz, participou no Clube da Opto, em breve estará no teatro e até já realizou um documentário sobre o espírito do Cais do Sodré. Caos do Sodré, disponível no YouTube. Apresenta agora Coração na Garganta, um podcast em que conversa com músicos sobre um dos temas maiores da sua vida, a música. Irreprimível, e agora uma aficionada do golfe, adoro-a. Quão difícil é ser-se one of a kind num país pequeno? Será que se paga um preço alto pela irreverência? Isso não sei, mas garanto que ganhamos todos quando a Carolina Torres está no ar ou na vida.
Debaixo da Língua.
Um pouco desiludido, Carolina Torres, que não tenhas entrado neste estúdio de skate.
Sabes que eu pensei nisso quando me estava a arranjar? Eu pensei, eu tive uma fase rebelde e tu viste-a que era. Mas o máximo da minha fase rebelde foi pintar o cabelo de várias cores.
Tu dizias que eras anarca.
Anarco-punk, sim.
Anarco-punk.
Ainda sou um bocado.
Mas bebias Coca-Cola, que era esse o
não, nunca bebi Coca-Cola.
Era o que é que tu bebias?
Nunca bebi Coca-Cola.
Eu lembro-me, nós, não era o drama, era que tu bebias Coca-Cola, mas eras anarca.
Não.
Essa era a incongruência.
Não, podia. Ok, podia consumir outras marcas grandes, mas nunca bebi Coca-Cola porque eu não gosto de gás. Eu bebo muitas vezes, mas tiro o gás, vá. Tipo, se.
Tu matas as bebidas que têm gás.
Eu tiro o gás das bebidas e não gosto nada frio, portanto.
Mas também faz isso com o champanhe?
Se for champanhe bom, se for um frisante bom, assim, uma coisa, não é preciso, porque a bolinha é muito fininha. Se for aquele.
Tanto que até seca na boca. Bolinha mais grossa é que te faz mal.
Bolinhas grossas para mim não dá. Mas sim, continua a ser narcopunk, só para que saibas.
Bem-vinda, Carolina Torres, ao Debaixo da Língua. É um prazer ter-te aqui. Eu, como vês, tenho imensas perguntas. Isto são só umas.
Jura?
Isto são umas coisas sobre ti.
Isso que
eu sei tudo
sobre
que está
mim,
aqui.
Aposto.
Então não é? Olha, Lenita na série digital Bed and Breakfast.
Ah, tão bom.
Foi repórter do Fator X.
Pois fui.
Deixa-me cá ver.
Sofri muito.
Participou na terceira edição do Ídolos.
É verdade.
Estás a ver? Como se eu sei estas coisas todas.
Muito,
nós já passámos muito.
Nós passámos por muito. Foram 15 anos, a partir mais, se calhar.
Eu lembro-me do dia, não do dia, lembro-me desse dia de tu entrares de skate aos berros. Convém dizer que se tinhas energia, se tens energia agora, na altura então, trepavas
paredes.
Sim,
às vezes digo às pessoas, porque eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, e as pessoas, não me digas. Eu digo, não, a minha hiperatividade desceu desde os 20 e poucos anos que baixou imenso.
Eu sinto-te muito focada.
Yeah, mas eu não estou medicada, já não.
Mas foi hoje que decidiste que.
Hoje não tomei, não estou a gozar. Mas isto até é importante falar porque tem-se falado muito de doenças mentais e tem-se falado muito do déficit de atenção. E as pessoas acham que o déficit de atenção é esquecer das chaves de casa. Não é. Não é. A menos que seja diário, não é isso. É um estímulo, é uma desregulação da tua atenção. Portanto, se tu te lembrares de mim nessa altura super pura, não é?
Tu precisas um puppy com demasiada energia.
Exato. E depois eu ficava hiper excitada com uma coisa qualquer minúscula e se calhar de repente dizias-me: olha, vamos fazer este festival ou este trabalho. E eu estava tipo: ah, ok. Portanto, eu tinha a minha atenção completamente desregulada. Eu se calhar não estudava para um festival importante, mas se calhar ia entrevistar um anarca qualquer, um skater, e estava tipo, sabia a vida toda e sabia.
Estar a perdida.
Sim, exato. E agora vou entrevistar o Estar a Perdida, não acredito. Então, tipo, é uma desregulação. É quase tipo seres um bocadinho infantil nessa desregulação da atenção. O que eu acho é interessante, não é? Mas no entanto é mau para o nosso trabalho.
Sabes que eu agora, para situar quem só agora ligou a Rádio Comercial, as pessoas que isto depois passa no FM,
claro, como é
Em podcast, as pessoas já estão a ouvir há algum tempo e sabem, mas eu conheço a Carolina há muito tempo, portanto há 15 anos.
Há 15 anos. Nós conhecemos em 2010.
2009, 2010. Tu participaste no Ídolos quando?
Em 2009, precisamente.
E na altura eu lembro-me que de te ver na televisão e achar: ela é muito diferente. Quem é esta?
Mas toda a minha edição era diferente, não era?
A tua edição foi ótima, eu acho.
Foi, era
tudo... para trás. Eras tu, Salvador Sobral?
Sim, e pronto. Não, estou a brincar. Era a Inês Monstro também, que era
ah,
assim.
Pois era.
Com 16 aninhos, super querida, agora a fazer
a
música
Deslantes
também.
A Deslantes foi na a seguir, não foi?
A Deslantes foi na a seguir. Era o Filipe Pinto também, que era uma loucura. O Carlos Costa, que também foi um ícone.
Uhum. Ainda é um ícone?
É um ícone do imobiliário agora, mas é muito engraçado ver onde é que cada um deles está, não é?
Sim. Tipo
aquele programa que havia.
Então, e o Filipe Pinto, que é guarda florestal, ou era?
Sim, ele faz montes de coisas. Lá voltou para o Porto e tal, e ficou. Eu acho que aquilo também foi muito
ainda
assustador
lembro,
para toda a gente.
Eu acredito, aliás, para quem não se lembra, nessa altura as pessoas viam televisão.
As pessoas viam televisão e viam em família, que ainda é mais giro. Os pais e os filhos viam esses programas dos fins de semana, não é?
Uhum.
E eu acho que ainda, por exemplo, a máscara, não é? Ainda tem um bocadinho esse formato em que as crianças gostam de ver, então os pais também veem, mas isso está a acabar um bocado, não é?
Sim, já vamos falar sobre o futuro da televisão. Tu tens obviamente a resposta.
Claro, óbvio.
Claro.
Eu estou farta de tentar dizer, mas ninguém me quer ouvir.
Sim, é muito estranho. Ela quer sempre começar a dizer a resposta para o futuro.
Mas depois
e
depois o déficit de atenção não me permite.
Tem que ir jogar golf.
Tem que ir jogar golf. Ah, pois, exato, tens
já
que ir jogar golf.
Já falamos
comigo.
Agora desta tua nova paixão.
Uhum.
Mas eu lembro-me que de te ver e achar que tu eras completamente diferente na altura a cantar o Psycho Killer e por aí fora. E lembro-me de uma coisa que o Pedro Buxerri Mendes te disse. Como jurado, dizendo que tu eras conspícua.
Que conspícua.
É, conspícua, tinhas quê? 18, 19, 20?
Tinha 20, tinha 20 anos.
20. Conspícua quer dizer alguém que chama a atenção sem querer.
Ah, que giro.
E alguém que entra numa sala e tu não repara nela.
Ele disse-me isso?
Disse.
Nem me lembro.
Lembro-me, porque primeiro pensei, uau, esta palavra em horário nobre, que depois fui ver o que eu queria dizer, que eu também não deveria saber, mas esta sensação de que tu tinhas uma qualidade indefinida. Indefinível, que é carisma. Tu sentes que isso é verdade sobre ti? Que foi uma coisa que atravessou a tua vida? Isto, tu
olha,
seres fora do comum?
Vou-te ser sincera e não vou ser humilde.
Não sejas.
Está bem? Quero que se lixe hoje a humildade. Estou numa de...
Temos 35 anos já,
temos
não temos
35
que fazer
anos,
esse número.
Estou numa de celebrar a minha vida e houve uma altura em que eu parei e pensei: das duas, uma, ou tu tens muita sorte. Pá, é que imagina, eu venho de Matosinhos, sabes? Tipo, cresci sem pai. Com uma mãe cheia de sonhos que eu herdei. E de repente eu dizia em miúda que tipo com 6 anos: ah não, eu vou ser cantora. E as pessoas: oh, tão querida, claro que vais. E de repente tipo todas as pessoas que eu admirava quando era miúda ou adolescente ou... sabem o meu nome. Percebes? Tipo, seguem-me no Instagram. Imagina, o Markle segue-me no Instagram. Markle vê as coisas que eu publico ou... E saber que pessoas que eu sempre admirei, como essa trupe toda, alguns comediantes, sei lá, eu já apertei a mão ao Ricardo Douros Pereira. Percebes? Para mim, isto parece estúpido para muita
e eu
gente.
Eu estava acordado, não estava a dormir.
Foi não, na altura estava a dormir.
Estava?
Estava. Ele tem uma. O quarto dele. Tem umas. Ele estava a dormir, a mulher dele estava ao lado e eu até disse: foi um bocadinho constrangedor, mas eu sinto que apertar a mão. Eu estou claramente a brincar, mas é fixe. Eu sei que isto parece muito estúpido, mas para as pessoas que estão em casa normais e que veem estas pessoas como nós víamos, tu se calhar cresceste um bocadinho mais dentro.
Eu cresci muito próximo disso, mas esta ideia de tu estares longe, não é? E de repente, passado 10 anos e ser a tua vida.
Sim.
Tu demoraste algum tempo a ajustar-te ou não?
Completamente, sim. Eu acho que durante o início pensava que não era possível. E como era muito anarcopunk nesse sentido, pensava que tudo era efêmero e que de alguma maneira aquilo ia acabar. Mas a verdade é que as coisas foram sempre fazendo. E mesmo quando eu me zangava com o formato televisivo ou com a forma como tu tinhas que compactuar com coisas que se calhar não era tanto aquilo que tu querias, pela arte ou pelos teus princípios ou pelo que for. Mesmo quando isso acontecia, parecia que as coisas acabavam por renascer de alguma maneira. Acabava por surgir um projeto que fosse que ia mais ao meu encontro. E às vezes até, isto é giro porque as pessoas pensam que, as pessoas quando me abordam na rua pensam: ah, coitada, ela se calhar já não, ela não faz mais televisão.
Que aconteceu? Mas a mim também me acontece um bocado, porque quando não vê a minha cara na televisão,
coitada. O que aconteceu não foi a nós, foi ao formato televisivo, que é mais ou menos normal.
E a pessoas como nós que ficámos sem lugar naquele formato extremamente mainstream. Ou seja, explicando para quem se calhar não pensa muito nisso, as televisões, em vez de terem ficado mais abertas e arriscarem mais, fizeram exatamente o oposto.
O oposto, eu também sinto isso. Eu sinto que antigamente havia mais. Havia se calhar um Unas na altura dos 2000. Mesmo a RTP também continua. A RTP eu creio que continua a apostar em algumas coisas diferentes, mais no online. Mas na televisão em si, a televisão fechou um formato porque agora também tem outras coisas digitais, não é? O que se chama
e
digital.
E eu acho que a receita publicitária é tão curta, é tão pequena, que arriscar implica. Nós já temos poucas pessoas a ver. Uhum. Arriscar compensa?
Pois, para mim também não. E eu percebo, calhar, eu percebo a lógica.
Por isso que eu acho que a TVI assim que arriscou tão pouco. E nós existíamos, sobretudo porque existíamos em canais de cabo, que naquela altura eram muito vistos.
Eu tenho pena que não haja mais aposta nesse tipo de canais. Que as marcas não se sintam mais atraídas pela, por exemplo, pela SIC Radical, que poderia ser um circuito giro, que é a marca entrava, portanto, a SIC teria mais dinheiro, a SIC Radical, no caso, uhum. A SIC Radical poderia comprar mais projetos, mais coisas giras, e então aí chamavas, sim, mais público.
Mas isso implica que as pessoas vejam. Eu acho que o problema é que é incomparável as pessoas que nos viam, sim, na altura, sim, sim. E os que vêm hoje, não é?
Em pois tens, de... tens tudo nos streamings, não é? Nos formatos. Mas a verdade é que acabas por fazer, se calhar, mais dinheiro, trabalhar menos ou trabalhar mais porque os projetos são teus, uhum. Menos em tempo, mas mais em intensidade, e estás a trabalhar imenso e as pessoas acham que, se calhar, ah, então o que é que se passou?
O que te aconteceu?
E eu tipo, pá, tenho três
mas
podcasts.
As pessoas
estou...
mas as pessoas perguntam-te na rua o que é que te aconteceu?
Não, não assim, mas sabes aquela conversa mesmo entre colegas que é tipo, então.
Estás a fazer o quê?
Estás a fazer o quê agora? E tu dizes, pá, estou a fazer os meus projetos. E a malta fica tipo, ah, ok.
Projetos.
É este. Aquele chupar de limão que eu acho giro. Mas sim, de repente também, olha, sabes que mais? Eu não tenho muito essa cena de estar preocupada com.
O que as pessoas acham?
Sim, cada vez menos. Já na altura era péssimo. Já na altura
eu
não
só me lembro
muito.
Quando tu chegaste ao curto-circuito e, portanto, tu fizeste o Idols para ir até ao sexto lugar, uhum, sétimo, quinto, uhum. Por aí. Com, ou seja, uma grande tour no Idols.
Sim.
E depois a SIC Radical convida-te para ires fazer o curto-circuito.
Certo.
Na altura era apresentado por mim, pelo Diogo Falsacina
e pela Diana.
E não me lembro se o Mazarra já tinha ido embora ou lá
já,
estava.
Já tinha ido embora. Mas eu adoro quando as pessoas na rua me dizem: eu via sempre com o Mazarra, sempre. Adorava ver o programa. E eu nunca trabalhei com o Mazarra, na verdade.
Mas pronto, mas estávamos lá nós.
Sim, exato.
E lembro-me que tu chegaste e nós. Era o teu programa de chegada e eu e o Diogo estávamos para ir com t-shirts do Cão Azul.
Uhum, provavelmente.
E uma parede de fotógrafos, como eu acho que já não vejo. Acho que se eu vejo, tipo, quando vejo fotografias de Cannes,
yeah,
sabes?
Yeah,
tipo,
yeah.
40 pessoas, 30 pessoas para te receber lá, porque sim. Era o teu momento. Eu não estava a pensar nisso quando eu te convidei. De o que é que teria passado pela cabeça de uma miúda de 20 anos, tinha acabado de fazer um talent show, de repente era apresentadora, ou ia estrear-se como apresentadora num programa visto, muito visto ainda na época. O que é que tu sentiste quando de repente entras num estúdio? Não sei se tens essa memória, mas. Agora olha, toma.
Sabes que eu para perceber que o Ídolos não tinha sido tão forte nas outras edições, eu demorei muito tempo a perceber. Isto é, a primeira edição foi muito forte e a segunda também. Mas a terceira.
Mas houve uma pausa enorme.
Houve uma pausa enorme, mas a terceira foi, impactou muito os miúdos. E então os miúdos são os melhores fãs. Se tu queres fazer coisas, olha, quando tu olhas para os youtubers ou para fenómenos musicais que atingem adolescentes ou crianças, é uma cena que é gigante. Há uma força muito grande ali. E eu não sei bem explicar porquê, mas é engraçado como essas pessoas pequenas, cheias de sonhos, não é? Que moldáveis, cheias de vontade de absorver, mandam muito. Nos mídia, no que
sim, o que consomem conta.
Sim, o que consome conta, isso é muito importante. E os pais vão atrás também disso. Então eu acho que aquela edição, como marcou tanto essa malta mais nova, o que acontece é que eu achava que era normal.
E esse caos.
Sim, aquela tal parede de fotógrafos. Era o que nós tínhamos praticamente sempre no Ídolos a partir de um certo ponto. Foi mesmo uma loucura. Foi mesmo insano. Nós tínhamos seguranças para andarem connosco. Portanto, era uma cena que hoje não acontece nos talent shows.
Não, já não acontece nunca.
Já não acontece mesmo.
Mas a ninguém já.
Yeah, então, não, claro que não. Eu lembro-me uma vez que nós estávamos no carro e ligaram para marcar um paparazzi. E eu fiquei chocada e vocês só se riam. Estávamos a ir para um festival qualquer. Eu, tu,
tipo
vocês.
Na praia,
assim,
ou
assim, sim,
uma coisa
sim, estávamos a ir para a praia, uma coisa sim. Assim. Ou oh, para o Small Summer Fest, uma coisa do género, já não me lembro o que é que era, mas achei bem gracioso. Eu vejo
chocada. Das 27 vezes que fizemos o Small Summer Fest.
Exato.
Porque a partir daí, ou seja, tu achaste que isso era normal?
Achei que era normal.
Mas tinhas a percepção que uma carreira ia começar para ti ou não te apercebias de nada?
Sim, tinha a noção que. O que é engraçado, porque eu um ano antes, talvez, ou dois, estava eu em Vila Real, completamente perdida.
A tirar o quê? Ciências da Comunicação?
A tirar Ciências da Comunicação. Mas completamente perdida, tipo, sem. sem saber muito bem o que é que ia acontecer na minha vida, pensei, pronto, aquele tal sonho que eu tinha de trabalhar em comunicação, entretenimento, ou cantar, ou música, ou artes, morre aqui, claro. Então eu já era bastante alternativa, mas fiquei ainda mais porque pensei, ok, there's no reason, não há razão para ser comercial, no sentido, tipo, não vai acontecer. Pá, e de repente acontece tudo e percebi que poderia acontecer alguma coisa. Mas sempre com uma cena de isto pode morrer a qualquer momento, porque nós também vimos muitas personagens, muitas pessoas da televisão a desaparecerem do nada. Uhum. E nós não tínhamos essa noção. Eu não tinha essa noção quando estava no CC, quando trabalhamos juntos e tudo. Mas ao longo do tempo fui-me apercebendo disso. Eu de repente pensava, onde é que está a Margarida Reis, sabes?
Isto é... A chuva de estrelas, sim, que tu também fizeste.
Entretanto já encontrei, kind of, mas é engraçado pensares nisto, não é?
As pessoas não durarem para sempre na televisão, não é?
Uhum.
Eu acho que à época, quando fazíamos o programa, e portanto tu tinhas 20, eu também tinha 20, nós temos a mesma idade, mas esta sensação de que tudo era possível,
uhum,
e eu acho que à época ainda havia esta sensação de uma liberdade total em antena. E nós fizemos muitos disparates e ninguém nos impedia de fazer nada. Já são 3 ou 4 momentos, ou 2 ou 3 momentos, mais até, sei lá, comigo e com o Diogo, eu acho que contigo acho que nunca aconteceu nada.
De quê?
Tipo, sei lá, sermos chamados à atenção pela direção.
Chegamos a ser chamados à atenção, mas era meio tipo,
sim,
indiferente.
Tipo, não queimei uma fotografia de uma Zarra, se faz favor, como
certo.
Eu e o Diogo uma vez fizeram.
Mas tu e Diogo, era...
eu ia dizer, se nós éramos muito estúpidos. Sabes que eu às vezes vejo, mas é engraçado, eu às vezes vejo entrevistas minhas antigas e não gosto de nada, mas quando vejo coisas desse tempo, não me importo.
Percebes que é.
Não, tem a ver com nós. De estarmos verdadeiramente felizes a fazer aquilo. E havia uma ingenuidade qualquer,
certo, certo,
que tu de certeza tinhas, porque vinhas também de um contexto que era um talent show e de repente estou a fazer este programa. Mas tinha a ver com a idade, eu acho. Tipo, tudo é possível.
Tinha a ver com o facto também de não teres muitas pessoas a ver. Porque se fosse uma coisa com muita... lá está a cena do Spider-Man, da como é que é, da responsabilidade, sabes?
Sim.
Pá, não me lembro de
With every great power comes great responsibility.
Então a cena era meio tipo, não há grande power aqui. Há um espaço só para curtirmos. Então a responsabilidade também era menor, não era um programa.
Lembras-te quando recebíamos aquele e-mail com essa audiência, este programa a programa?
Sabes que eu nunca abri esse e-mail agora.
Eu hoje não abro e-mails. Mas
não,
eu lembro-me de abrir. Sim, eu nem sei se tinhas e-mail.
Imagina.
Era tipo, Carolina, qualquer coisa,
tinha,
não era?
Acho que tinha, mas assim, eu lembro-me de dar-me boleia. Às vezes ia ter contigo às Amoreiras, ok? Era nas Amoreiras, já não me lembro.
Estavas-me
boleia às vezes.
Sim.
E eu ia ter contigo e tu vinhas-me a dizer, tipo, meio que era como se fôssemos ter um teste na escola e tu vinhas-me a dizer a matéria, estás a ver? Tu davas-me às vezes o material do dia das
entrevistas que íamos ter.
Das entrevistas que íamos ter e eu ia lendo para ver se.
Pois era.
Tu eras super. Big Brother, para mim, era tipo um irmão. Estavas sempre tipo, houve uma altura que me disseste, pá, tens de começar a ler jornais, porque ler jornais é fixe. Ou revistas, olha, tens aqui revistas, lê revistas, porque assim depois metes coisas lá, tipo, estás sempre em cima do acontecimento e não sei o quê. E eu ficava a olhar para ti.
Por causa
tipo,
dos temas também.
Então não é só ser bonito, tipo.
Não chega só a ser bonito.
Não chega só a styliner. Como
tinham dito que era só isto que era preciso.
Estou meio a brincar, mas a verdade é que eu lembro-me de ficar super frustrada porque ficava tipo uma hora no cabelo e maquilhagem. E queria se calhar estar a curtir com vocês, a fazer pré-programa, tipo, a brincarmos e não sei o quê. Mas nós estávamos mesmo a brincar, isso é tão giro. Eu não sei se isso
eu não sei, eu acho que não. Eu acho que as pessoas hoje, todas as pessoas que começam, por exemplo, de certeza que esta entrevista vai ser ouvida por pessoas que estão agora na faculdade ou que pensam nisso, espero eu, ainda sabem quem
sim,
somos,
sim, claro.
Não tenho a certeza. Esta ideia de que nessa altura nós fazíamos só porque nos apetecia. Uhum. Obviamente estávamos a ser pagos para fazer, mas era porque.
Mas não estávamos a ser muito pagos.
Pois não, também não, isso é verdade. Isso também é verdade.
Não é?
Mas aquela ideia de que isto era essa ingenuidade era útil.
Sim.
E eu acho que hoje as pessoas estão super autovigilantes. Não havia redes sociais, Carolina.
Havia Facebook.
Nós tivemos Twitter.
Havia Facebook. Mas não havia.
Não lembro bem já.
Imagina, eu não me lembro de ter página de fãs nem nada
disso. Eu abri o Twitter porque nós ficámos sem fórum. E nós tivemos que o mítico fórum do curto-circuito, onde nós éramos insultados ou amados, consoante o tema.
Sim.
Hoje falamos sobre o aeroporto de Lisboa. E as pessoas odiavam. Ou qual é que prefere, praia ou campo? Já gostam de ti.
Já gostam
de ti. Coisa meio estúpida. E eu lembro-me de que nós ficámos sem fórum, um problema qualquer no servidor, e durante meses tivemos Twitter. Eu até acho que tu já nem estavas lá, ou foste embora e voltaste.
Não, eles criaram um Twitter para mim, mas eu nunca abri também.
Talvez tenha sido
isso. Eu acho que escrevi duas coisas no meu Twitter. E pronto. E foi tipo, isto é que é o Twitter. E não escrevi mais nada, tipo 2011, Carolina Torres. Isto é que é o Twitter. Foi o que eu escrevi. E depois escrevi uma música de uma banda que eram os Mr. Miyagi de Vieira do Castelo, que são anarcopunks. Que era skate na veia, sangue no chão, pá. E eu... Então eu andava, pá, eu... Isto, é bem gra... isto é uma graça para mim, porque imagina, eu se calhar sábado.
Mas sábado, skate na veia, sangue no chão, era o que tu achavas que eras.
Que era, tipo, yeah, era a minha cena. Skate na veia, sangue no chão.
Imagina. Você estavas a viver um grande amor com alguém que andava de skate.
Sim, também. E eu e o Luís éramos assim um casal muito, muito fofo. Mas espera, que isto tem graça, que é. Eu ia, imagina, um sábado, ia jantar à casa do Manzarra com o Rui Pego, com o Diogo Valsassina, com a Raquel Strada, se calhar até Inês Castelo Branco, e se calhar ao domingo ia skatear com os maiores punks que dormiam na rua, quase, estás a ver? Então, tipo, eu dava para mim numa altura em que estava num limbo, numa espécie de um soft spot, numa cena, tipo um lugar mágico, em que eu estava com as pessoas mais conhecidas do país, não é? O Manzarra na altura então era.
Sim.
Ainda hoje é, mas na altura foi o
sim,
grande.
Sim, foi quando ele arrebentou, sim.
E depois estava com o Romeu do skate, estás a ver? Tipo, que vem. Que...
Mas isso, achas que foi isso que manteve a tua identidade ao longo dos anos? Porque tu depois, nós entretanto saímos do curto-circuito, tu ficaste, voltaste a fazer mais tarde,
uhum.
E tu conseguiste perdurar em televisão a fazer outros formatos e outras coisas, sendo que, corrijo-me se estou errado, não super feliz.
Não, eu nunca fui muito feliz a fazer aqueles formatos.
Os pus a seguir.
Quase todos, sim. E é engraçado como eu às vezes prefiro ganhar menos e fazer uma coisa que eu tenha mesmo prazer em fazer do que fazer alguma coisa que eu me sinto desconfortável. E eu sei que isto, houve uma altura em que eu disse que não queria fazer mais novelas e toda a gente me caiu em cima. Todos os meus amigos, todos os meus colegas de trabalho, a minha mãe, claro, passou-se. Toda a gente me dizia, tipo, nunca se diz isso. E eu acho que é injusto, porque eu acho que a novela é um formato muito giro, mesmo muito interessante.
E muito difícil de fazer,
é,
não é?
Muito difícil de fazer. Há muita gente que faz aquilo bem. Pá, eu acho que está super bem entregue, percebes? E se houver um dia uma personagem que faça sentido e que me dê gozo, sim, mas na altura foi o que eu senti, foi mesmo tipo... Pá, eu não tenciono fazer mais isto, porque agora quero fazer outra coisa qualquer. O déficit de atenção também não ajuda nisso, que é,
uhum.
Eu neste momento tenho um filme a sair, vou fazer teatro ou tenho um podcast e vou apresentar um campeonato de hip-hop para a próxima semana. Estás a perceber? Então eu tenho sempre esta tendência de querer fazer coisas diferentes e eu percebo que seja complicado para as pessoas perceberem, mas é fixe saber o que não queres fazer.
Mas não tens que pedir
desculpa
por ser diferente. Eu acho que tu nunca pediste desculpa por ser diferente. Eu acho que em relação a ti, por tu tens esta qualidade, as pessoas reparam em ti. Quer tu queiras, quer não, nós falámos sobre isso no início da entrevista. Quando tu estás na televisão, as pessoas veem-te.
Tu sempre me disseste isso e eu nunca percebi isso, porque eu era incapaz de me ver.
Não, mas tem a ver com o facto de tu seres watchable.
Eu acho que eu adoro que tu digas isso e espero bem que isso seja verdade.
Não, é verdade.
Mas
eu
nunca
também...
na vida ia parar um programa e ver-me. Eu nunca na vida, mas imagina, isso... marcam-me um DJ set ou uma coisa qualquer, um espetáculo, uma coisa qualquer, as pessoas dizem: ah, ok, tipo, isto vai, a malta vem-te ver. E eu: não, não vem. Eu nunca acredito que vem. Isso é meio, eu, se calhar é uma insegurança minha, mas eu acho que é meio, até olha, por um lado até é bom. Imagina, eu tenho...
Não tens esta expectativa sobre o teu impacto, não é?
Acho sempre que não. Acho sempre um bocadinho menos. Acho sempre um bocadinho menos.
Mas quando o que eu estava a querer dizer com isto é: mesmo que tu não quisesses, quiseram fazer de ti uma coisa, não é? Tipo, a dada altura.
Sim, eu percebo.
Tipo, tens que ser a apresentadora, tipo.
Uhum.
E portanto tens que vestir estes vestidos assim.
Sim.
Falar desta maneira, não estou a dizer nenhuma estupidez.
Não,
não,
não, de todo.
E por exemplo, eu não passei por isso porque eu não era alto o suficiente para chamar a atenção desses formatos, mas porque eu sempre quis fazer o Fama Show, nunca ninguém me ligou.
Ai, eu adorava. Eu lembro-me na altura que andavam a falar disso, adorava que tu fizesse o Fama Show.
Ninguém me convidou.
Eu adorava desconstruir as coisas, não era sempre. Percebes? Eu percebo que as coisas tenham que ter alguma estrutura,
uhum.
Mas teres tipo, ok, o apresentador convidado desta semana do Fama Show.
Sim.
E és tu, e durante aquela semana foste fazer conteúdos para ali. Pá, eu acho que a televisão pode beber muito mais deste tipo de conteúdos. E essa genuinidade ou essa inocência que tu falas e essa diversão que tu falas, que nós tínhamos no CC, que eu acho que foi o último sítio da televisão,
uhum.
Talvez que tenha tido. Fora, se calhar, os projetos do Bruno,
sim.
Nogueira também, como o Princípio, Meio e Fim, coisas assim, pronto. Se calhar agora existem nos podcasts.
Eu tenho a certeza que existem nos podcasts. Eu acho que é natural que pessoas como nós tenhamos vindo para estas terras. Porque,
sim.
Porque depois a coisa que mais me entristecia, hoje já não me entristece, mas durante muito tempo entristecia-me, que era: eu queria muito fazer televisão e não havia espaço para mim.
Sim, eu percebo-te.
E isso era muito cansativo. E acho que toda a nossa geração teve um bocado essa sensação, salvo dois ou três que têm, que trabalham. Mas até, por exemplo, a Filomena é mais velha do que nós, a Inês Lopes Gonçalves é mais velha do que nós. E são tudo pessoas que têm outras vidas para além daquela.
Uhum.
À exceção, a Filomena, pronto, faz sobretudo televisão, mas não há muito espaço. Isso explica-se porquê? Tem a ver com a falta de risco ou tem a ver com... também nós já não estamos assim tão interessados. Eu não sei explicar isto.
Se calhar não somos assim tão interessantes também.
Também pode ser isso.
Não, isso não pode ser, isso é impossível. Assim, eu acho que está super bem entregue. Há montes de mulheres que, na minha visão, mais da parte das mulheres, não é? das figuras femininas, que não existiam. Não existiam para mim como exemplo. Não é? Tu vês a Filomena, pá, que quando eu trabalhei com ela nos Play, pensei. Porra, esta caixa vai parecida comigo. Caramba,
fizeste
que
em 2022, não foi?
Foi.
Com a Joana Gama também.
A Joana Gama? Também estava lá.
A Joana Gama? Isso foi outro ano.
Não me lembro.
Sim.
Mas gosto muito da Joana. Pá, a Filomena tipo diz: como é que é, bro? E hoje de repente senti tipo: ok, eu quando ia para a televisão sentia que tinha que ter cuidado de dizer como é que é, bro. tu sabes que eu era assim, mas quando eu ia para uma generalista ou assim, eu de repente comecei a olhar para a Filomena e a pensar: ah, espera, nós podíamos ter feito isto.
Eu só lembro quando tu de repente também tiveste de passar pela experiência que é quase como ir fazer um batismo de fogo, que é agora faz lá um programa de daytime. E tu chegaste a fazer, não chegaste? Reportagens e coisas?
Não. Daytime, nunca.
Chegaste, sim.
Aonde?
Chegaste, que eu lembro-me que a minha mãe me disse.
Ai, não fiz, não.
Chegaste a fazer um ou dois e acho que a sensação que eu tinha era. Isto só para dizer, não, nem tem a ver contigo em particular, tem a ver com. Há determinados formatos que de facto não são para nós.
Certo, e está tudo bem.
E em televisão, eu acho que acaba por ser um bocado complicado se quiseres crescer dentro daquele universo, que tens que ir um bocado a todas. E a tua identidade pode não ser muito respeitada. E acho que se calhar o caminho.
Tipo, eu não me lembro de ter feito nenhum tipo de reportagem. Eu agora estou mesmo confusa.
Ah, eu não me lembro. Era um daqueles programas tipo de, sei lá, direto de 8 horas e alguém está a fazer reportagens na rua.
Nunca fiz.
Não.
O máximo que fiz nesse sentido foi os festivais com Rock in Rio e assim. Nunca fiz Domingão nem nada disso.
Não era o Domingão, era outra coisa. Mas eu não... fiz o Ciclo ao Vivo.
Eu nunca fiz nada disso.
Pronto, e acho que isso, então se calhar
e digo já, eu acho que isso é mais divertido do que se calhar eu estar fechada 6 horas como foi o X Factor, o Fator X, não é? Eu aqui vou internacional, sabes? Não, porque eu lembro-me que aquilo era mesmo difícil, era um formato mesmo difícil, mas estávamos todos a tentar fazer o melhor, a própria produção estava a tentar fazer o melhor e estávamos todos a tentar perceber o que é que podíamos fazer daquilo. Então foi uma coisa bastante difícil, mas fez-se e eram tipo. Epá, eram epá, 4 horas em direto. E quando, eu estava em direto quando as atuações estavam a acontecer, o que era super estranho. Então era...
Como se fosse um after show, mas dentro do show.
Sim, tu tinhas que carregar num botão qualquer para chegar lá da meia ou uma coisa assim. Mas pronto, mas nunca
já
fiz.
Já passaste por muito.
Já, foi isso que eu te disse de início. É tipo, fogo, nós já passamos por muito.
Na última vez que estivemos juntos em televisão foi no meu calorama.
Pois foi, e estivemos muito bem.
Pois foi, não foi sei se divertido. Voltaremos a fazer alguma vez juntos. Chamem-nos. mas ao mesmo tempo, sempre que vamos fazer. Por exemplo, nós fizemos 200 anos de festivais, não é? Já fizemos todos, não é?
Todos.
O que é que tu. Porquê que gostas de fazer festivais? Ainda gostas de fazer festivais?
Gosto muito de fazer festivais. Agora, eu gosto mais de fazer com marcas porque ganha-se muito dinheiro a fazer. Eu sei que a malta pensa tipo, ei, estes gajos. A nossa geração ainda tem isto do venderam-se. A nossa geração tem. A malta mais nova, tipo. 5 anos mais novo, pensam uau,
que marcas é que eu posso ir buscar?
Estes gajos estão a fazer cenas fixas porque estão a fazer cenas com marcas. Os miúdos que começaram a trabalhar e a perceber a cena do YouTube e não sei o quê, começaram a perceber a importância das marcas muito, muito mais rápido que nós.
Porque era daí que tiravam algum dinheiro, o pouco que lhes pagavam na
claro.
Altura.
E isso é muito fixe que as pessoas comecem a perceber que os projetos têm de estar associados a marcas. Isso é tão importante porque eu acho que sempre senti um bocadinho
pudor.
Sim. Por causa da veia narcopunk.
Mas tu fizeste em 2015, ainda me lembro disto, o Milkshake.
Yeah.
Que foi um bocadinho o precursor de uma série de formatos deste género, se pensarmos nisso.
Sim, porque aquilo que
era
uma
live
coisa
streaming, não era?
Era live streaming, na altura ninguém sabia o que isso era. Porque as pessoas não estavam a perceber.
Parecia que não era um programa a sério.
Certo.
Mas tu tinhas um set e tipo, era a sério.
Era a sério, tive o José Cid no meu programa.
E chegaste a conseguir falar ou não? Chegaste a conseguir fazer mais do que uma pergunta.
Pá, foi muito engraçado.
José Cid, quando eu entrevistei aqui, trouxe um piano.
Claro que trouxe.
Eu disse três vezes, disse três coisas.
Claro.
Não é possível.
E tiveste sorte.
Sim.
Ele é
deixou-me
muito,
falar pontualmente.
Muito engraçado. Pá, tive Manuel João Vieira, GP Simões, São Malúria, tive montes de malta incrível e continuo a gostar de fazer coisas com música de vez em quando. Yeah.
Mas apetece-te fazer música?
Apetece-me muito fazer música, mas não estou a ver assim músicos que sejam longos suficientes, porque a música que eu quero fazer não é.
É o quê?
É shoegaze. Vou dizer já que é para se essas. Se essas outras me quiserem roubar, aqui já está dito.
Não, eu acho que deves fazer aquilo que tu quiseres. Mas sentes essa pulsão?
Tenho muita vontade de fazer música, sim.
E tens saudades dos Estados Unidos?
Tenho muitas saudades dos Estados Unidos mesmo. E continuo, eu acho que estou a criar.
Mas hoje estás com ar muito Califórnia.
Yeah, that's me, you know.
Just because it's everything is lighter, like your hair like feels very California, very Malibu.
Tu estiveste muito agora em Londres, não é?
Uh-huh.
E encontraste lá, encontraste assim o teu espaço.
Sim.
Sim?
Sim, eu acho que Portugal tem pessoas muito interessantes e pessoas que eu gosto muito, como tu, mas acho que é um país que castiga a diferença.
Que quê?
Castiga a diferença.
Ah, sim, sim, sim.
E portanto não sinto que sejamos muito amados.
Uhum.
Mas não somos só nós. Eu acho que é um bocado em geral. Eu acho que há muita dificuldade em permitir que as pessoas escapem às expectativas que há sobre elas.
Uhum.
Isso tem a ver com sermos uma sociedade às vezes provinciana.
Uhum.
E devolvo-te agora a pergunta: se te sentias melhor fora? Porque há uma expectativa. Falámos muito sobre televisão, mas eu estava a querer chegar ao facto de, independentemente disso, tu conseguiste manter-te tu.
Uhum.
Parece-me.
Sim,
não
sim,
sei
sim.
Se com muito custo pessoal, se
com
calhar
algum
assim.
Custo, sim. Com muito choro no banho, para te ser honesta. Eu fiz alguns programas que chegava a casa e sentia-me quase usada, sabes? Sentia tipo, o que é que foi isto? O que é que eu acabei de fazer? É claro que nós não trabalhamos nestes países, portanto ainda temos uma ideia muito romantizada destes
claro.
Países.
Sim.
Mas na América o engraçado é que eu posso falar com qualquer pessoa na rua e ninguém acha estranho. E eu aqui estou constantemente a falar com pessoas na rua. Ainda hoje, desde miúda que faço isto. Ainda hoje faço isto. Gosto de ter conversa com as pessoas quando estou a ter os meus ataques de cérebrozinho estimulado. E é verdade. E eu adoro, tipo, conheço bué de pessoas na rua, pá, e dá-me mesmo prazer. Mas aqui acham meio estranho. E na América não acham, acham super normal. Tipo, tu vais ser a melhor amiga daquela pessoa durante 5 minutos e essa pessoa nunca mais te vai ver. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso uma celebração da ligação e de aprendizagem, quase, estás a ver?
Sabes quem foi a pessoa que mais me lembrou de ti, tipo assim, recentemente, uma figura que tenha aparecido recentemente, que não é portuguesa?
Jennifer Lawrence.
Bem, era exatamente o que eu ia dizer.
Não era, não.
Era a Billie Eilish.
A Billie Eilish.
Eu acho que a maneira como a Billie Eilish pensa é sim. parecida com a maneira como tu, à época, quando tinhas 20 anos, 21, pensavas.
Sim. Sim, algumas coisas eu percebo bastante. Eu acho muito fixe a honestidade dela.
Uhum.
E ainda bem que ela tem um talento que a suporta. Percebes? Porque se tu não tiveres esse talento, tu és só de Lulu, estás a ver? És só,
de Lulu.
És só crazy, tipo. E ela, como tem tanto talento e ela é tão tipo. Yeah, eu era tipo uma Bieber, era uma.
Fã do Justin Bieber.
Fã do Justin Bieber, havia um nome para isso. E era.
Belieber.
Belieber, exatamente.
Uhum.
E ela era mesmo. Pá, qualquer um de nós teria imensa vergonha em admitir isso, se calhar, percebes?
Eu continuo a adorar Britney Spears.
Ah, eu também.
Digo sempre que posso.
Eu também. Eu tive que escolher num póster da Bravo entre a Britney e o Tom Cruise e a escolha foi óbvia.
Óbvio.
Óbvia.
Sim.
Até para ti, as a gay guy, era
of
tipo
course.
A Britney.
Like she's the queen.
She's the fucking queen.
Fico um bocado preocupado com o que se passa agora na vida dela, mas isto ela continua a girar. Eu tenho medo que ela consiga com aquelas piruetas. Não, não, não. Isso também. Lembras-te daqueles bonecos que
sim, rodavam? Sim, era que puxavas a fita.
A fita elas voavam.
E elas voavam.
Não, tenho medo que ela desequilibre o eixo da Terra.
Ah, ok.
E de repente a Terra começa a deslizar ainda mais para a extrema-direita. Não queremos isso.
Não, isso é que não queremos
não
mesmo.
Não queremos mesmo.
Não queremos. Assim, em termos económicos. Um bocadinho, também não tem mal.
És uma neoliberal. Chegaste-me aqui, eras anarcopunk.
E agora
estamos
a descobrir a verdade. Pai, eu só quero viver num país em que, sendo que metade dos nossos ordenados.
Sim, eu percebo o que queres dizer, que a carga fiscal é.
A carga fiscal é muito alta, mas só menos eu dissesse assim: opá, ok, mas eu vou a um hospital e sou super bem tratada, ou os meus filhos estão numa escola que tem condições, ou a nossa polícia tem. Condições para nos proteger e sentem-se também valorizados. Eu dizia-te, pronto, ok, tipo, metade do meu ordenado está lá, mas damn it, tipo, tenho.
Tudo funciona.
E estou a ficar um bocado triste porque não funciona. E depois a parte social, quando as pessoas confundem opiniões que não, nem deviam ser opiniões, com os direitos humanos e com basicamente criminalidade, porque no fundo é um crime.
Racismo é crime.
É.
Homofobia é crime. Xenofobia é crime.
É crime, exatamente.
Transfobia é crime.
É crime. E parece que alguém se esqueceu de repente que...
É uma matéria de opinião. Para muitas pessoas é uma matéria de opinião. Eu acho que nós vamos ter muitas vezes essa discussão e acho que estamos a viver um momento em que não dá para ficar em cima do muro.
Não.
Acho que tens que te posicionar.
Sim.
Tu sentes que nos últimos 5 anos, 7 anos, também 10 anos, não sei, que também foste desconstruindo essa consciência política. Tu já tinhas essa consciência
sempre
política.
Tive, sempre
eu lembro-me
muito
de teres.
Sim. Mas houve uma altura em que, eu acho que há alturas em que estás mais descrente da coisa, não é? Estás mais afastado porque estás a criar a tua própria bolha. E eu fui criando muito rapidamente a minha bolha. O que eu percebi como anarco-punk, estou a fazer aspas no ar com pequenos orelhas de coelhos, foi que tentares lixar o sistema seria a cena mais anarco-punk a fazer. Portanto, utilizares o sistema a teu benefício seria a cena mais anarco-punk a fazer.
Como um hack, não é?
Sim, isto é, perceberes bem o sistema, perceberes bem como é que funcionam as leis, perceberes bem como é que funcionam as finanças. Isto é, seres o mais certinha possível é a cena mais anarco-punk que podes fazer. Porque se tu fores off the grid, se fores como é que se diz?
No fundo,
não é parasita,
um alienado,
mas um alienado,
é?
Sim, um alienado, sim, político, financeiro, whatever, como eu já tentei ser, não funciona, porque eles vão atrás de ti. Portanto,
de repente tens mesmo que ter dinheiro, não é?
Tens mesmo.
Não podes trocar por uma galinha.
Não, não dá para trocar por uma galinha.
Chegaste a tentar?
Não, a minha cena foi meio tipo, ok. Pá, e se eu não pagar, o que é que acontece? O que é que vai acontecer? Sei lá, tipo 21 anos. Imagina.
Se eu não pagar o IRS durante 7 anos, o que é que acontece? Yeah. Será que vou presa?
Será que vou presa? Que eles que venham. Então era tipo, imagina, 170 euros, de repente eram 500. Exato, era tipo. E assim, ah, ok.
As multas existem.
Não gosto muito disto, não é tão giro. Então,
sim, mas eu acho que quando tínhamos 21 anos, 20,
ninguém,
os nossos
ordenados
milionários do CC,
certo,
claro, também havia esse pormenor. Eu acho que nós não tínhamos qualquer educação ou planeamento. E acho que as pessoas continuam a não ter quando vão. Eu acho que sais da escola e não saberes o que é o IVA.
Supostamente eles agora já têm. Eu ainda hoje às vezes tenho dificuldades. Porque imagina, tu, eu tenho uma produtora e alguns dos meus projetos são faturados pela produtora, como é óbvio. Então, eu posso gastar, imagina, eu vou-te pagar a ti uma fatura e depois o teu IVA é pago com o IVA da marca que me está a pagar. Mas então é como se fossem dois pagamentos à parte. Então eu tenho que estar sempre.
Sim, sim, sim. Pá, tens uma conta à parte, para essas coisas.
Sim, sim. Mas tenho um contabilista, claro, se não tinha.
Graças a Deus, eu também. Então, a tua consciência política.
Mas já há literacia financeira nas escolas, supostamente.
Já?
Supostamente há. O que me disseram foi que essas disciplinas estão a ser um bocado negligenciadas. São tipo conversas um bocado desinteressantes, ou que os miúdos ficam a fazer trabalhos de outras. Eu espero que isto seja mentira, mas eu não tenho acesso a nenhum miúdo assim que tenha idade para estar só no secundário perto de mim, não é? Não conheço ninguém.
Sim, que saibas. Tu agora já disseste várias vezes, agora tenho feito projetos onde me sinto tranquila e que estou feliz a fazê-los. São muitos.
E que não choras a dormir, a tomar banho.
Não choras no banho. Mas também eu acho que há uma. Antes de passarmos exatamente para a mesa redonda e para, por exemplo, Barranco do Inferno.
Barranco do Inferno.
Um filme que vai sair, ou o teu novo podcast Coração na Garganta, que eu já ouvi e gostei muito, e também gosto da mesa redonda. Eu queria te perguntar se foi tranquila a tua passagem dos 20 para os 30. Porque como temos a mesma idade, eu ainda não falei com ninguém da minha idade sobre isto.
Nós não falamos sobre isso?
Já falámos fora, mas cá não falámos no ar. Que é esta coisa de, quando tens dos 20 para os 30, já te sentes com 35 anos e tipo, uma mulher.
Sim, uma mulher, adoro.
Uma mulher com M grande.
Adoro. Então é assim, durante os 20 não sentias que... Eu lembro-me do Faquito, pá, um beijinho grande ao Faquito.
Faquito era a nossa assistente de realização.
Assistente de realização, incrível. Dizia-me assim... Tu devias hidratar a pele porque essas coisas da maquilhagem, imagina, estragam a pele. E eu pensava, apá, Faquito, estás, mas é parvo.
Então,
isto, achas que esta beleza alguma vez na vida ia acabar? Isto é, a beleza.
Desvanecer.
A minha pele. A beleza não.
Mas tu continuas ótima.
Sim, as pessoas não estão a ver, mas sim, posso confirmar que continuo incrível. Durmo num saco de vaselina, como é óbvio, com dois furinhos para poder respirar. Mas eu lembro-me dessas chamadas de atenção à nossa volta. Cuidado, olha, tu estás a estragar o cabelo todo e ainda vais ficar sem cabelo. Pá, e há uma altura em que eu realmente fico sem cabelo. Sabes, há uma altura em que eu desenvolvo problemas.
Estiveste trancada em casa?
Tipo, porque platinei o cabelo e o meu cabelo tipo, fiquei tipo popas, porque partiu. Pá, foi muito cómico, mas tive que me aguentar, aguentei-me sempre à bronca. Então, essa coisa quase de sentires que és invencível e és eterno, ou pelo menos o teu aspecto, pelo menos, ou a tua energia
é uma conservada.
Coisa, é uma coisa que nós também damos muito por garantida, a nossa energia, a nossa vontade de fazer as coisas.
Sim, sim.
Se tu com 22 anos estás cheio de vontade de fazer o Rock in Rio, porque é que com 32 não havias de estar, não é?
Claro.
Mas a minha parte preferida, que é uma coisa que as mulheres esquecem, principalmente as mulheres, porque nós estamos sempre a queixar desta coisa de termos prazo de validade, e é verdade, eu esqueci a ser perguntada por uma revista: a Carolina está quase a fazer 30 anos, tem medo? E eu comecei a dizer, mas tenho medo de quê? Comecei a fazer um bocado diferente.
Tem medo?
Sim, está com medo de fazer 30 anos.
Está com medo?
E eu comecei a ficar super desconfortável porque alguém estava...
devia ter.
Exato.
Você também devia ter medo.
Exato.
Com uma cadeira.
De repente alguém estava a impor-me um medo que eu nunca tinha tido. Ou que se tivesse que não queria falar sobre ele.
Nós reparámos que escapou aqui este medo, esta crise existencial, Carolina.
Qual crise existencial?
Não, estou a gozar.
Ah,
estava
sim,
a fazer,
sim,
como
exato,
se estivesse a fazer um sketch que é tipo: estás a ver, chegou aqui a tua fatura para começares a ter medo. Toma.
Não, mas como é que ainda não tem medo? Tem 29. Então o que é que eu posso dizer? Com 30, as pessoas sabem que isto não foi uma fase. E isto é a minha parte preferida de ter 30 anos, neste caso 35. Desde os 30 que as pessoas perceberam: ok, não é a adolescência, não é hormonas aos saltos, ela é mesmo assim. E isso é tão fixe, independentemente do que eu vista ou do que eu faça, é fixe saber que ela é mesmo assim, não foi tipo uma bonecada. Estás a perceber? Não sentiste que tiveste mais credibilidade quando fizeste 30?
Eu acho que também ajudou eu ter começado a fazer outro tipo de formatos. Mas sim, eu acho que eu comecei a saber melhor também quem era.
Certo.
Eu acho que isso tudo também ajuda.
Isso também passa para as pessoas,
sim,
claro.
E passa na maneira como tu comunicas. E eu acho que havia uma... estavas a correr atrás de um timing, e eu acho que nos é dito o tempo todo que está a passar. E em televisão isso é particularmente agudo no caso das mulheres.
É, e eu percebo que é... mal aparece uma mulher com rugas ou com a pele flácida ou um bocadinho mais o cabelo não sei o quê, é inevitável que haja comentários. É engraçado que se tu abrias o Instagram acontece muito isso. E opá, imagina.
Ou mesmo dizer, ela é tão corajosa.
Ah, pois é.
Ela é muito corajosa.
Ai, ai, eu faço a coragem.
Que é corajosa o quê? Eu estou só viva a falar.
É. Ah, é isso. Eu também tive uma altura em que engordei imenso e que estava. E que eu estava desconfortável. Mas em casa não estava, não é? Mas depois, quando ia trabalhar, sentia imenso.
Olhares.
Que a roupa não ficava fixe e que havia ali. Ninguém queria realmente adereçar isso, e houve alguém até que me disse: pá, tens um corpo mesmo, pronto, tens um corpo assim de mulher portuguesa. E eu percebi que aquilo era uma forma querida de me dizer que eu estava um bocado rechonchuda. E eu não me importo, tipo, eu gosto imenso de todos os formatos do meu corpo, honestamente. Mas houve uma altura em que eu fiquei mesmo sem ter roupa para vestir. Isto foi mesmo uma cena que eu pensei: ok, vou começar a correr e a treinar.
Isso foi uma reação ao facto de ter havido um interesse exagerado no teu corpo durante algum tempo?
Não, isto foi depois. Eu acho que isso pode até ter dificultado a minha relação com o meu corpo. Porque apesar de tudo, apesar de eu saber que era uma miúda tipo pretty no sentido cute, estás a ver? Nunca senti que fosse sexualizada, por exemplo. E quando...
tu usavas t-shirts super largas e nunca trabalhaste muito esse lado.
Não, eu acho que não me lembro de ter feito assim um decote ou uma coisa assim, ou sei lá, saias curtas.
Mas a tua capa da GQ gerou grande intensidade.
Aquilo está tudo photoshopado.
Não, estavas muito bonita. E depois eu acho que foi o splash que gerou aquela confusão toda.
Sim, aquela confusão toda. Então eu acho que isso até atrasou um bocado uma relação saudável com o meu corpo. Mas no entanto, sabes, eu sempre quis lidar com aquilo de uma forma divertida e engraçada. E chegou um ponto em que eu já não conseguia, porque se eu lidava de uma forma divertida, as pessoas achavam que eu estava... aproveitar-me daquilo de alguma maneira. Não havia maneira correta de lidar com aquilo.
No fundo, nunca se ganha, não é? Eu achei que essa é a punchline.
Tu tiveste alguma polémica
com o meu corpo? Queres que eu fale do meu corpo?
Queres que fales do teu corpo?
Fala-me do teu corpo. As pessoas diziam: eu não acredito que esse corpo é teu. Eu ficava...
Fizeste implantes nos gêmeos, de certeza.
Sim, tenho implantes nos gêmeos e tenho este. Se quiseres, depois posso deixar tocar no meu natural, que é falso.
É?
Oh. É, mas eu arranjei, em vez de dois, pus um.
Um inteiro, só, sim, tipo brick, assim, tipo um Joel.
Porque assim é mais barato.
É mais barato,
fiz,
sim.
Fiz na clínica Talon.
Fizeste um story?
Fiz dois.
Olha, por exemplo, isso é outra coisa. Imagina, eu adorava fazer alterações
estéticas.
Estéticas. E tenho imensa vergonha de fazer.
Depois de ter sido injetada.
De publicar.
Mas não tens que te pôr a ser injetada. Podes só tirar uma fotografia. Ai, que bom vir aqui. Estes, como algumas pessoas fazem, estes miminhos.
Sim, sim, estes miminhos.
Obrigado por estes miminhos. E fizeram uma lipoaspiração normal.
Sim, é tipo, vim fazer uma massagem. Então, tipo, com menos 3 quilos ou 10 quilos, não sei quanto é que aquilo faz.
Olha, como é que tem sido trabalhar com.
De repente já estávamos em café.
Não,
caramba,
tudo
é
bem, não fazia mal. Não fazia mal e há muitas pessoas que também precisam disso, está no café. Mesa redonda. Este formato que está na sua terceira temporada?
Uhum, sim, sim.
Com 4 mulheres fortes.
Uhum.
4 mulheres fortes, 5
cinco
mulheres fortes contigo.
Comigo, exato. 5, 4 mulheres fortes e eu.
5, 4, 5 mulheres fortes e tu. E vocês estão juntas. Quão importante para ti é trabalhar só com mulheres?
É muito importante. É muito importante porque há uma energia que é muito. É muito fácil. Não há. Eu acho que às vezes os homens têm. Trazem uma energia diferente, uma dinâmica diferente. E como somos 5 raparigas, é tipo. É tudo um bocadinho mais confortável. Estamos todas, trocamos todas de roupa no mesmo sítio e ajudamos a fazer os caracóis. Nessa parte é muito, muito simples. E mesmo nas ideias, é muito democrático, que eu acredito que isso não vá alterar em termos de género. Acho que não ia alterar. Mas é muito fixe. Trabalhar só com mulheres. É muito fixe também trabalhar só com amigas, o que é muito fora, porque nós brincávamos com a ideia de um dia termos um programa e acontecer mesmo. Houve uma altura em que eu pensei: isto vai dar asneira e eu vou perder as minhas amigas, eu vou ficar super triste. Mas nunca aconteceu, nem acho que vá acontecer. E muita gente nos pergunta: como é que vocês aguentam, não é? São 5 mulheres, as mulheres têm sempre esta dificuldade de se darem. E nós, exato, o Rui abandonou a cabeça e eu vou-vos explicar. A verdade é que nós conhecemos muitos homens, grupos de homens, que trabalham na mesma área que nós, que se chatearam à séria e que se calhar.
Que se odeiam.
Que se odeiam completamente.
Que são muito mais difíceis de lidar do que qualquer mulher com quem eu já tenha trabalhado.
Exato.
E claro isso que eu sou homem e trabalhar com uma mulher é diferente. E sou homossexual, Lucas.
Tu és homossexual.
Eu só nunca tinha dito.
Não!
Sou. E este, eu acho que esta ideia do. Ai, as mulheres juntas.
Pois, mas esta ideia.
Não,
mas
há, não tenho pachorra já.
Como é que se criou isso, não é?
Ah, eu acho que é mais um instrumento de opressão.
Do patriarcado?
Também, mas é assim.
Eu acho que se calhar.
Mas também há mulheres que se dão mal, quer dizer, também não.
Ah, pá, é isso, é tipo, há mulheres que são filhas da mãe, não me lixem. Ah, como há gajos que são filhos da mãe. É muito mais fácil para mim manipular um homem, não é? Isto é muito mais
como
fácil.
É que se faz,
como é que se faz? Pá, é assim, os homens são muito. São seres
visuais.
Muito mais visuais, no sentido em que eu sinto que se eu estiver bem arranjada. E precisar de ir aos Correios. E o senhor dos Correios diz: ah, mas já está. Ah, mas se eu tiver com o meu eyeliner mágico, eu sinto que ele me vai dar ali uma bebezinha de 2 minutos para eu ir lá dentro rápido buscar um envelope ou o que for. E sinto que uma mulher
não
reage ao meu eyeliner. Há mulheres que reagem ao meu eyeliner.
Ah,
que é mesmo Slay Queen e.
Slay Queen, e durante houve uma fase que eras também um ícone lésbico.
Eu tenho. Há uma petição em Lisboa
para tu te juntares.
Para eu ser da comunidade lésbica. E eu sou, no fundo, só não sou praticante ainda.
Sim, és simpatizante.
Sou simpatizante.
Simpatizante e amiga. Com este Mesa Redonda, és tu, Joana Miranda, Catarina Palma, Fabiana Cruz e Catarina Moreira.
Uhum.
Vocês, em pressão minha, ou trocam a moderação? Ou seja, não é sempre
sim,
a mesma
cada uma,
pessoa?
Sim. Vamos, são 5 episódios por season.
Aqui podes fazer tudo.
Desculpa.
Isto é um espaço seguro.
É um espaço seguro. E vamos trocando, o que é muito giro porque epá, nós gostamos muito de nos picar umas às outras, pode ser perigoso, mas é muito, muito engraçado. Então, quando a Catarina Moreira é moderadora, eu fico sempre feliz porque é a altura em que ela fala menos, mas mesmo assim ela fala imenso.
Catarina Moreira que trabalha neste prédio, está na cidade FM. O que é que aprendeste mais sobre ti a trabalhar em formatos que tu gostas? E sobretudo com pessoas que tu gostas.
Olha, aprendi que não, ainda não acabou. Sabes? Eu houve muitas alturas. Eu não sei se as pessoas têm noção disto, da onda de emoções que nós temos no nosso trabalho. Às vezes de estados depressivos em que tu estás a pensar: eu não sei o que é que vai acontecer daqui a 2 meses. Eu tenho estes 2 meses próximos assegurados, mas eu não sei o que é que vai acontecer daqui a 2 meses. Eu não sei o que é que. Eu nunca tive um contrato de trabalho sequer. O que é super estranho pensar nisto, né? Trabalho há quase 20 anos e nunca tive um contrato de trabalho. Trabalhei como hospedeira quando era miúda e depois nesta vida, que é quase como se fôssemos hospedeiros. Então, de repente ser convidada por quatro mulheres que eu admiro tanto e sentir que sou igual a elas, às vezes até me emociona um bocado, porque eu esqueço muito rapidamente do meu valor. E muito rapidamente, é uma coisa que é muito natural para mim. Então às vezes estou-lhes a dizer, porra, é incrível vocês quererem trabalhar comigo. E elas estão tipo, estás-te a passar? Então é giro perceber que ainda há pessoas que são mais novas do que eu, que têm projetos completamente diferentes, que estão a fazer um percurso muito a giro, que eu lembro-me há 4 anos ou há 5 anos de não estarem, não é? Uhum. Estarem ainda no Hustler e tentarem perceber o que é que iam fazer e dizerem tipo, ok, não, nós queremos a Carolina, que tem 35 anos, sou a mais velha, aqui connosco. Isso é super fixe, sabes? Tipo, poder... Eu, claro que recebo mensagens todos os dias a dizer, sempre que publico alguma coisa da mesa, a dizer, ei, a tua amiga a Catarina Palma é que é gira, não arranjas o número dela. Ok, a Catarina Palma é super
claro
gira.
E tu claro que dás, sim.
E eu dou, claro. Por um determinado preço, como claro, é óbvio, a vida está difícil para todos.
Claro.
Ou a Fabiana, ou quando as pessoas me perguntam sobre os espetáculos da Miranda, ou se a Catarina Moreira é mesmo como ela mostra ser. Então essa... Não sei, essa cena de estar ao lado de pessoas que tu admiras é sempre... Pensei que nunca mais ia voltar a acontecer, de alguma maneira, sabes? É triste dizer isto, não é? Mas é verdade.
Mas eu compreendo, sabes que ao ouvir-te falar é para mim sempre viajar no tempo. E lembro-me que o meu último festival que eu fiz a apresentar o curto-circuito foi o Sudoeste. E acho que foi a vez em que eu, a Diana e o Diogo fomos embora. Portanto, foi a última vez que fizemos. Eu acho que também devia estar, mas foi a última emissão que fizemos. E lembro-me de eu soluçar por saber que tinha acabado. E na minha cabeça saber que provavelmente não iria voltar a fazer televisão em direto durante algum tempo. E depois eu por acaso já estava na rádio e a minha vida deu uma virada, uma guinada. Mas é muito especial quando tu encontras esse sítio em que
Outra vez
e onde tu queres estar. E as coisas se fundem, não é? É um trabalho, mas ao mesmo tempo estás com pessoas que adoras. E ao mesmo tempo cresces e se desenvolve-te. Isso é muito bom de saber que estás a viver isso. Fico feliz por ti.
Ainda bem, tinhas mais a que ficar.
Sim, agora dizia não, acho péssimo.
Acho péssimo, acho que tenho imensas saudades.
Mas por acaso tenho ouvido e acho que é muito mau. Imagina dizer isso agora.
O projeto é mau, mas fico feliz de
estar contente. Fico feliz de estar com as tuas amigas. E ainda ganhas qualquer coisa. Olha, Coração na Garganta.
Coração na Garganta, exatamente.
O teu novo podcast. Eu vou dizer que me afeta, porque até bem pouco tempo eu tinha não só o coração, mas mesmo, sei lá, o Rocio inteiro, porque eu tive várias amigdalites.
A sério?
E portanto, o teu patrocinador oficial, sim. É alguém
foi
que
o teu melhor
bem.
Amigo.
Foi, durante muito tempo.
Tiraste as amígdalas, não é?
Tirei as amígdalas há um mês e meio.
Pá, que cómico.
Sim. E estou bastante melhor. Eu agora digo tudo, sabes? Tinha aqui atravessado.
Tu tinhas atravessado.
Sim. Coração na Garganta é um podcast para falares com músicos.
Sim, com músicos sobre música. Que é uma coisa que.
Que nunca tinhas feito.
Exato. Não, sobre música não. Normalmente falas sobre a música deles. A ideia do programa não é falar sobre a música deles. E agir que às vezes alguns. Começam a dizer, ah, porque eu quando escrevi esta música, eu, olha, não interessa.
Olha,
podes te calar sobre a tua música.
Fala mal dos Led Zeppelin.
Isto aconteceu. Tipo,
sério?
Sim. Pá, e agir ouvires que, sei lá, o Samuel Oria vai lá e explica que músicas é que ouvia quando tinha que gravar numa cassete, não é? Quando nós éramos miúdos, gravávamos nas cassetes a música que estava lá na rádio. Então tu esperavas que desse uma música que tu gostavas para gravar e ires gravando em cima
das. Para poder ouvir quando tu quisesse.
No teu Walkman. Exato. Pá, isto é impensável para os miúdos hoje em dia. Mas é tão giro ver, e há algumas convidadas também. Pá, eu tive uma altura em que ouvia Limp Bizkit e coisas assim mais supostamente pesadas, New Metal ou Hip Hop ou Some Da Kid, mas também ouvia Beyoncé e Destiny's Child na altura, ou a Britney. Então, tipo, nós somos de uma
que
geração.
Tu gostavas, era Viados com Fome? Não.
Viados com Fome?
Havia uma banda que ia sempre ao Milhões, tu ias muito ao Milhões.
Aí é muito ao Milhões, sim.
Milhões ainda existe?
Não, acho que não. Acho que não existe.
Só lembro daquela piscina cheia de gente.
Yeah. Pô, tenho tanta pena que não tenhas ido.
Nunca fui ao Milhões. Fui a quase todos. Não fui a Paredes, fui a todos quase. E ao Milhões nunca fui. Eu até ao Vila de Mouros fui.
Foste?
Fui.
Fazer?
Mas pouco tempo.
Trabalhar ou curtir?
Trabalhar.
Também fui trabalhar lá ano passado. Foi a primeira vez que eu fui.
Foi fixe, eu gostei de lá ir.
Eu também.
O ar é muito.
É diferente.
É, não é?
É. É muito diferente. Mas o Milhões é incrível. O Milhões é assim uma.
Mas o Milhões era uma instituição, já não existe mesmo.
Ah pá, eu acho que não. Eu nunca mais ouvi falar de nada do Milhões.
Mas eu acho que Viados com Fome, não sei se é o Milhões.
Não,
mas são estas bandas assim.
Sim, tipo eram
Mata
bandas.
Ratos, coisas assim.
Sim, eram coisas assim, algumas delas que eu gostava, mas. mas não, não me lembro de nenhum Viados com Fome, mas sim, de certeza, coisas do género. Sim, estou a tentar lembrar-me de algum nome engraçado.
Havia vários. A parte fixe do curto-circuito e também dos festivais foi invariavelmente acabámos por nos cruzar com esses nomes todos, não é?
Yeah.
As coisas mais random. Que memórias é que tens desses tempos de apresentar festivais que não acabaram, não é? Eu acho que lá
queres que eu tenha uma memória muito engraçada?
Quero.
Eu fui despedida de um festival.
Vais contar essa história?
Eu fui despedida de um festival por um erro de comunicação. Percebes? Houve ali um stress. E isto é verdade e é tranquilo. Só que nesse dia, curiosamente, eu estava já a começar com a ideia dos documentários e dessas coisas e desses meus projetos. E eu tinha, basicamente, eu tinha contratado uma equipa pequenina.
No festival?
Não, nós estávamos a fazer umas filmagens dos Ray Gun com o Tiger Man, uhum, e de outras bandas portuguesas, porque íamos fazer um documentário sobre rock português e estávamos a começar a gravar já coisas lá. Então eu tinha basicamente acesso a todos os palcos. Tipo, imagina, fui despedida da emissão. Ok, ah, que chatice, pá, olha, não, depois resolve-se isto, não é? Não dava para resolver na altura, uhum, porque foi um mal entendido, mas foi, hoje em dia rio-me imenso daquilo. Mas na verdade eu tinha o melhor passe do festival.
Tanto podia ir a todos os sítios.
Eu podia ir a todos os sítios, podia comer num sítio que tinha basicamente o chefe e os músicos todos à minha volta, a malta toda a comer. Pá, e foi super interessante porque nós, no fundo, eu fui despedida e ainda bem porque eu tive dois dias incríveis no festival.
Eu acho que me lembro, eu acho que até estava a apresentar esse festival e depois nunca mais te vi.
Eu acho
e nem sabia que estavas lá.
Eu acho que estavas.
Eu estava lá nesse dia.
Tu eras o único rapaz, pá.
Sim, sim.
Mas pronto, foi uma fusão. Foi a única vez que. Foi essa e aquela vez da tua mãe que me mandou uma mensagem. Acho que foram as únicas duas coisas assim graves que me aconteceram em televisão.
Minha mãe mandou-te uma mensagem?
Sim, a minha mãe mandou uma mensagem. A minha mãe também. A tua mãe mandou uma mensagem porque eu falhei a um direto. Que avisei, como é óbvio. Mas não era sobre mim, era tipo um grupo de malta conhecida que ia fazer uma aula de aeróbica. E eu ia ficar lá atrás, estás a ver? Só que eu tinha acabado o milkshake. Nesse dia, e nesse dia ia fazer o CC, por isso eu ia mais cedo para fazer o programa, uhum, da manhã, uma cena assim, já não sei, com ela também. E eu mandei mensagem à rapariga da produção e disse: olha, eu acabei o meu programa do milkshake hoje, acabámos muito tarde e eu amanhã prefiro dormir porque eu à tarde tenho o CC. Pá, recebi uma mensagem da tua mãe. Até há um clickbait disso e tudo. E ela disse: uma profissional do audiovisual não falta a diretos. E eu pensei: casa comigo, por favor. Mas sou super fã da tua mãe, acho a tua mãe o máximo. E então depois acabei por lhes explicar e tal. E depois, a última vez que estivemos juntas, falámos sobre isso. Mas foram as duas únicas coisas assim estranhas que me aconteceram em televisão.
Sim, eu acho que fora as coisas estranhas pelas quais todos passamos fazendo televisão.
Sim, fora isso, mas de mal-entendidos e de coisas que eu me tenha sentido tipo: fuck, isto agora pode ser problemático.
Quem tu adoraste entrevistar foi o Lenny.
Não cheguei a entrevistá-lo, quem
não chegaste? Não, ele mandou-te um vídeo, não foi?
Uhum.
Era o Lenny da onde?
Lemmy, dos Motorhead.
Dos Motorhead, que eu sou um grande fã, como sabes.
Mas sabes que há duas bandas dele que tu ias gostar muito.
Quais?
Que são os Awkwind.
Awkwind?
Awkwind e os Sam Gopal.
Vou já apontar.
Apontem, a malta que está aí, que quer ouvir música alternativa,
as pessoas
que gosta.
Que ouvem rádio comercial, certamente.
Que gostam de Motorhead, experimentem
não,
ouvir
Sam Gopal.
Mas
há pessoas que adoram Motorhead. O que é que eu ia dizer? Lembraste-me agora de outra faceta tua, que é criar coisas como documentários. Ah. Fizeste um documentário sobre o Castoré.
Uhum. E agora quero fazer outro.
Porquê quiseste fazer? Tu chegaste a fazê-lo e ficou fechado, não ficou?
Ficou, está no YouTube. Podem ver em Caos do Sodré.
Carlos do Seren. Porquê que quiseste fazer? Eu lembro-me na altura que tu querias, no fundo, imortalizar,
uhum,
aquela vida e aquela estética.
Zona. Sim. Primeira vez que eu vou ao Cais foi a primeira vez que eu senti que Lisboa me estava a fazer sentido e a abraçar. Porque era tão fora para mim estar. Pá, eu tive uma adolescência muito calma, na verdade. Eu não ia muito sair, não era muito sair. Os meus amigos achavam-me super careta. Eu culpava muitas vezes a minha mãe, mas a verdade é que eu não queria muito sair. E na faculdade, não, imagina, eu não bebia assim muito. Isto é real, eu só comecei a beber porque eu só gosto muito de beber vinho.
Uhum.
Ok?
Está bem, tudo
pronto,
bem.
É só isso. E não bebia assim vodkas nem nada disso, estás a ver?
Sim, sim.
Uma altura bebia um bocadinho, mas pronto. Então era assim meia careta. Então quando eu chego a Lisboa e já há vinho, mas era vinho do Porto na altura, agora já há vinho em quase todos os sítios porque está um bocado, uhum, descaracterizado. Mas não havia vinho. E estar num bar com strip. Sabes, como o Viking,
uhum,
com malta tipo
Fabiana.
com uma cena muito irónica, sabes? Que para mim era super difícil de perceber.
Sim, sim, sim. Aqueles bares são todos um bocado. Eram, agora está tá diferente. Sim.
Agora está um bocado diferente, mas de repente eu olhei para aquilo e pensei: sou a miúda mais sortuda do mundo.
A primeira vez que eu te vi na vida, ainda não nos conhecíamos e não nos conhecemos, foi num castré.
Não foi nada.
Foi. Eu estava com o meu namorado na altura. E ele tinha uma fixação por ti.
E eu ainda não estava no CC?
Não. Tu, eu acho que ainda não estavas no Ídolos.
Não estava no Ídolos?
Não, tu se calhar estavas no Ídolos.
Então como é que o teu ex-namorado...
Não, eu sabia quem tu eras porque tinha-te visto na televisão. Mas, mas ainda não estavas no curso-circuito. Eu vi-te a primeira vez ao vivo, eu não te conhecia. E tu entraste, tipo, flecha.
Sim.
Eu acho que era, ou não era a Europa, ou era o Jamaica, ou um desses sítios. Ou o Music Box. Não era o Music Box, porque era mais baixo. E lembro-me de te ver e tu começaste a dançar, tipo, louca. Muito, muito entusiasmada, pai, com 19 anos, 20, e eu pensar, é verdade, ela tem de facto uma energia fora do comum.
Que engraçado!
E passado, imagina, um mês conheci-te.
Opa! Deve ter sido disso. Naquela transiçãozinha.
Foi naquela transição de ou tinhas acabado de sair, ou estavas a sair, ou ainda estavas em Lisboa, ou estavas a descobrir Lisboa.
Sim, sim, sim. Eu depois tive essa atenção muito fixe da malta de cá, muitos deles que não eram de Lisboa.
Uhum.
Ah, ainda não foste àquele miradouro, ainda não foste a este restaurante. Então eu tive um ano quase em descoberta
de Lisboa.
Sim, mas o cais, basicamente, a malta do rock, a malta da música,
uhum,
é que salvou o cais da prostituição e não sei o quê. Portanto, a altura da prostituição já estava um bocadinho em declínio, teve muitas vezes, mas houve uma altura em que estava muito em declínio. E a primeira noite que enche os bares foi uma noite que o António Sérgio fala da Noite dos Heróis, ou inventou assim um nome ou uma coisa assim, e veio toda a gente ouvir rock and roll. E então o Caixa Dore que conhecemos hoje vem muito dessa noite.
Essa é tradição.
Giro.
Uhum.
É giro.
Então, e tu quiseste fazer, tu entrevistaste muitas pessoas.
Uhum.
Houve alguém que não conseguiste apanhar?
Uhum. A Maria, que era a prostituta que dormiu com o assassino do Martin Luther King. Sim.
Essa... Não sei essa história.
É. Vê o documentário.
O assassino do Martin Luther King.
Esteve cá em Portugal 10 dias e dormiu com uma das nossas prostitutas, a Maria, que apareceu na Time Magazine, na altura. E basicamente havia uma história que se contava no Castro pela rua toda, e quando chegava assim a uma certa hora, a malta já com os copos. Revia-se muito essa história, que era que eles se tinham apaixonado e tinham trocado cartas e que estariam eventualmente juntos, ou que ele tinha sido preso, ou que não tinha, mas não sabia muito bem.
E ele assassina o líder do movimento mais importante dos direitos civis norte-americanos.
Já tinha assassinado. Meu Deus. E veio para cá porque Portugal não tinha. Pá, nunca sei dizer esta palavra, rei do meu problema neurodivergente, que é, imagina, não é recambiar.
Extradição.
Exato, extradição. Não tinha.
Não tinha acordo de extradição.
Sim,
com os Estados Unidos?
Sim, com os Estados Unidos. Isto é muito difícil para mim, porque há palavras que, se eu não as escrever, é muito difícil.
Tu tens dislexia?
Com déficit de atenção é quase impossível não teres.
Eu não, mas sabes que eu hoje em dia eu fico contente, por exemplo, agora quando estás em Inglaterra, e se calhar também sentiste isso nos Estados Unidos, de que há imensa disponibilidade para se encaixar esta ideia de que há pessoas que são neurodiverse ou neurodivergent.
Uhum. Sim, sim, sim.
Sentes que isso cá está diferente?
Está a começar a ser, sim. Uhum. E eu prefiro, uma altura que uma amiga minha estava a dizer, essa cena do déficit de atenção agora está na moda e tal, que até me lembra um bocado a cena da homossexualidade, quando as pessoas diziam tipo...
Mas a homossexualidade é uma moda.
Ah, claro, óbvio.
Sim.
Óbvio.
Isto um dia passa-me.
Eu queria responder isto, mas respondo quando desligarmos o microfone.
Sim.
Pá, eu fiquei super triste, mas eu prefiro que isto seja uma moda. Uhum. E que as pessoas se revejam nos sintomas de várias doenças mentais, para que haja essa sensibilidade.
Uhum.
Para que se fale sobre isso,
não é?
Para que as pessoas realmente abram o Google, nem que seja isso, e leiam os sintomas e digam: ah, I guess, tipo, qualquer pessoa é um bocadinho hiperativa, ou um bocadinho ADD, ou um bocadinho bipolar, ou um bocadinho. Há montes de sintomas. Por exemplo, o autismo
é um espectro.
É um espectro, exatamente. Uhum. E tu, por exemplo, eu sou muito sensível de barulhos em sítios. Se eu for jantar, ninguém quer barulho, não é? É assim, tipo num restaurante.
Embora haja muitos restaurantes que a música está aos berros, não?
E é tudo horrível.
Sim.
E eu gosto de ficar cá fora.
A música está muito alta.
Eu também me sinto imenso assim. Então é fixe tu perceberes que uma pessoa autista às vezes tem só este comportamento ou outro, ou mais um, e é lidável e é ok, e é normalizado e está tudo ok. Tipo, eu prefiro mil vezes que as pessoas se revejam nisso, nem que seja por moda, uhum, porque acho que isso vai abrir portas a que nos compreendamos melhor. I guess, não sei. Olha, se calhar vamos tomar café, o que é que achas?
Acho que sim. Estou a sentir que queres ir, embora não tínhamos falado do filme que vem aí, Barranco do Inferno.
Barranco do Inferno é
Fábio
um filme.
Fábio Francisco, não é?
Fábio Duque Francisco, e é um filme que foi feito com pouco budget, mas com muita vontade.
E vais voltar ao teatro?
Vou fazer com.
Não é a tua estreia em teatro, é?
Não, mas é super alternativo.
As Preciosas Ridículas?
As Preciosas Ridículas, sim, da Sampas. A Sampas vai fazer. Vamos ver o que é que vai acontecer.
Ninguém não começaste ainda a ensaiar?
Não.
Ok. E eu estou a olhar, não.
Não. Não, mas já lhe pedi para me fazer pouco texto.
Mas sei que vou ser uma ostra.
Sou sempre uma ostra, sabes?
Sim, então não sei. Carolina Torres, então para relembrar, Coração na Garganta, podcast que disponível agora uma primeira edição, que tem 15 episódios.
15 episódios.
Quando ouvir esta conversa vai mais ou menos a meio. Mesa Redonda, final da terceira temporada em breve?
Mesa Redonda, fim da terceira temporada já foi. Em breve... Provavelmente vamos andar por aí, pelo país. Mas não sei se ainda já posso dizer ou não.
E há mais alguma coisa que queres dizer?
Quero. Precisava só dizer, gosto mesmo muito de ti.
Eu também gosto muito. Ah, tu o que é que tens debaixo da língua? É a minha pergunta oficial.
O que é que eu tenho debaixo da língua? Um Xanax.
Sempre SOS. Com ela, Xanax SOS. Obrigado por teres vindo.
Obrigada eu.
E fico muito contente que não tenhas permitido que este meio te matasse.
Calma, não celebre já. Não celebre já.
Calma, tem que celebrar já, que é para tu deslembrar, que é para aguentares mais 15 anos. Carolina Torres, no Debaixo da Língua, pode ouvir, já sabe, no FM da Comercial ao domingo e também às quintas-feiras, novo episódio. Adeus.
Debaixo da Língua.
Caos do Sodré, o documentário de Carolina Torres, disponível para ser visto no YouTube, e Coração na Garganta, o seu novo podcast, primeira convidada Milhanas, já disponível para ser ouvido. Carolina Torres, sempre disponível nas redes sociais, portanto, passe por lá. Na próxima semana, entrevistamos Saram Diniz, a modelo, supermodelo, aliás, que desfilou para a Victoria's Secret e agora está a tornar-se um estrelão no Brasil, numa nova temporada da série Reis, da TV Record. É uma rainha, uma majestade, chama-se Maqueda. Falamos na próxima semana, já sabe, o Debaixo da Língua, sempre às quintas-feiras, com um novo episódio em podcast e no FM da Comercial, ao domingo, produção de Inês Magalhães, sonoplastia do Mário Rui, e eu sou o Rui Maria Pego. Adeus. Até para a semana.
Debaixo
da Língua.